Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos fazer uma pausa de umas duas semanas quanto ao livro de Romanos, para diversificarmos um pouco as pregações, dar uma passeada pelo Velho Testamento, pois nós vamos fazer uma viagem no tempo para 800 anos, mais ou menos, um pouco mais, antes de Cristo, para o milagre que fez o profeta Eliseu, que foi um ajudante, vocês sabem, do profeta Elias, que foi arrebatado para os céus, numa carruagem de fogo, e logo depois, então, Eliseu iniciou o seu lindo ministério, aqui como profeta, ali no Reino do Norte, chamado Israel. Foi o primeiro milagre de Eliseu após a partida de Elias. Ele está lá em 2 Reis, capítulo 19. Capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Em diante. Então, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22, diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Vamos orar, nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria na transmissão da Tua palavra e que o Teu poder seja exercido hoje à noite na vida de pessoas aqui, nos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que tu sejas louvado aqui agora. Amém. Interessante um estudioso dizer que esse é um dos milagres pequenos de Eliseu. Imagine os grandes. Que tornava um manancial de água, de águas que forneciam, um manancial forneciava para a cidade inteira, embora pequena, mas tornar de água salobra, que talvez fosse o caso, salobra, salgada, em água boa, seu milagre pequeno, até aquele dia, muito tempo depois, é um milagre que não tem nada de pequeno. O quadro é claro. Cidade de Jericó, muito bem situada, fico dando uma olhadinha, não vou dar nenhuma aula de geografia, nem me interessei muito nisso, mas se situava num vale, tendo um rio perto, um lugar aprazível, de fato. Mas havia um problema muito grave. A água era má, como diz o texto, não sabemos exatamente como, talvez salgada mesmo, e como consequência a terra era estéril, não dava frutos, a plantação era ruim, se tentava fazer ali. Não está escrito, mas fica implícita aqui a vontade de todos os habitantes da cidade que Eliseu resolvesse o problema. Levaram para Eliseu o problema e ficou claro que esperavam de alguma forma que ele resolvesse. E a solução é de uma simplicidade desconcertante. Eliseu pede um prato novo e sal. Então, pegaram o sal para ele nesse prato. Ele foi até o manancial, a fonte, espalha o sal e pronto. A água ficou boa, de maneira perene, foi resolvida. Pensei em fazer uma aplicação para a vida de muitas pessoas que se relacionam bem com os outros ao redor. Pessoas benquistas no meio, decentes, segundo o ponto de vista humano, e aceitável diante da sociedade. Pessoas responsáveis com as suas obrigações. Para quem vê, assim, são pessoas em paz consigo mesmas, com seus semelhantes, algumas até bem religiosas, acreditam em Deus, no Deus Criador, pessoas bem colocadas na paisagem da vida. Jericó era bem situada na paisagem do local, vocês se lembram disso. Se alguém visse Jericó de longe, ou talvez apenas passasse circunstancialmente por dentro dela, teria achado uma cidade altamente atraente, talvez até vontade de se mudar para lá, se a pessoa não estivesse satisfeita com o ambiente que estava. Mas Jericó sofria de uma deficiência aguda, que deixava em grande desconforto, até mesmo perigo, a própria subsistência dos seus habitantes. Não existe nada de mais básico para a vida do que água, e a água de Jericó era ruim. Pois pessoas respeitadas em nosso meio têm um problema gravíssimo, digo as respeitadas para não falar das outras. E se essa tem, imagine as outras, não estou classificando. Mas é porque assusta um pouco a ideia de que pessoas que são muito bem vistas e bem quistas, de uma maneira geral, possuem um mal gravíssimo. Aliás, um mal de nascença. São pecadoras. Com toda a aparência agradável de relacionamento e posicionamento na vida, até mesmo com alguma prática de bondade, sem dúvida, até de caridade, mas na essência são pessoas más. Mas pastor, quem é o senhor para dizer isso? E generalizar de uma maneira assim, tão chocante? O senhor é muito crítico? O senhor é muito pessimista? Não, não sou. É a Bíblia que me dá condições de afirmar isto. O profeta Jeremias, que viveu 7 séculos antes, anos antes de Cristo, disse em Jeremias 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração de quem? Do ser humano. Do ser humano. Vamos para o próprio Senhor Jesus Cristo logo. Mateus capítulo 7, versículo 11. Falando para os discípulos dele. Mateus 7 e 11. Ora, se vocês, ou vós, que são bonzinhos... Será que eu li direito aqui, Mateus 7 e 11? Maus. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe o pedirem. Então está o próprio Senhor Jesus Cristo chamando os discípulos dele de maus. Então não sou eu que estou julgando, nem qualificando de má toda e qualquer pessoa que tem uma aparência de muito saudável socialmente e até pessoalmente. Em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 18. Marcos 10. E ponto Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Ele próprio não gostou de ter sido chamado de bom, não porque ele deixava de ser bom, porque esse era bom mesmo, mas é porque o homem que o chamou assim estava chamando de mestre bom, como chamaria qualquer outro mestre da região ali com que ele se encontrasse. É nesse aspecto que Jesus não aceita. Epa! Não me chamem de bom pelo fato de ser um mestre, de ter sabedoria e que ensina muitas coisas corretas. Por isso não. Por isso não. Bom só tem um, que é Deus. Claro que por ser Deus ele se incluía no que ele era bom. Pode até dar ideia que ele não estava aceitando ser chamado de bom, mas não é o caso, não é o assunto aqui. Então, Quando eu digo que as pessoas são más, inclusive as bem aparentadas e bem situadas na vida, eu refiro-me e ao... Eu digo isso olhando sob o ponto de vista não dos homens, mas de Deus. Os homens não entendem bem esse conceito, essas coisas de bondade, maldade. Os homens não entendem bem disso. Quem pode falar disso é Deus. Ele criou todas as coisas. É a Ele que tudo e todos teremos que dar conta. Então, só interessa o ponto de vista dEle. Em suma, então, as pessoas em geral, inclusive as chamadas boas pessoas, benquistas, etc., que recebem medalhas aí das sociedades, de benfeitores e coisas desse tipo, todas elas são más de coração. Agora, claro que essa maldade interna tem consequências. Quem dera aos moradores de Jericó que o problema da água fica só na água mesmo. Deles beberem água ruim de beber e pronto. Mas pelo menos as hortaliças dele, as plantações, que dessem bons frutos. Que os pomares deles fossem bons e que eles pudessem comer bem, que ficasse só mesmo na água. Mas havia uma consequência. A água, por ser ruim, ela gerava ao redor dela esterilidade. O que se plantava, como isso, ter que se nutrir da água ruim, não prestava. Então havia esterilidade ao redor. Consequência da maldade no coração dos homens. Esterilidade ao redor deles. Pessoas más produzem maus frutos. Mateus capítulo 7, voltando ao mesmo capítulo que já tinha lido antes, e com a palavra novamente o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, a segunda parte em diante. Então, no meio do versículo 16. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir bons frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Um princípio que não dá para negar, claro, aliás. Coração mau produz maus frutos, e o que se predomina neste mundo é o quê? É o engano, é a falsidade, é a hipocrisia, é o falso testemunho. São manipulações em que o ser humano é tratado muitas vezes como objeto. Em tudo isto, o amor, o que Deus quer que os homens tratem uns aos outros, passa muito longe. Claro. Amor ao próximo é um elemento raríssimo neste mundo aqui, habitado por pessoas que nascem com os corações maus dentro delas. E predomina o ódio, a vingança, a inveja. E tudo isso eu estou chamando de esterilidade. O homem que tem um coração mau produz ao redor de si esterilidade. Como a água má de Jericó produzia esterilidade ao redor dela. Dizem aí os historiadores que Átila, o rei dos hunos, que deu muita dor de cabeça aos romanos no século 3 depois de Cristo, que ele dizia que onde o meu cavalo pisa, onde as patas do meu cavalo encostam no chão, não nasce grama mais ali. Se ele disse isso, eu não sei, mas ficou na história aí já há quase 2000 anos. E eu fiquei pensando, infelizmente, esta ideia aqui de Átila bem poderia ser estendida a humanidade inteira. Aonde o homem natural, chamando de homem natural, o homem da maneira como ele nasce, sem a conversão pelo trajeto. Aonde o homem natural coloca, não a pata, mas a mão, estraga. Aonde a água de Jericó andava, estragava. E eu falo que o homem estraga onde ele põe a mão, em termos aqui debaixo do sol. Olhando sob o ponto de vista dele mesmo, no estrago que os homens fazem para eles próprios. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Quanto mais se nós olharmos pelo ponto de vista espiritual. Tomando como critério os padrões de Deus, imaginem o tamanho do estrago que os homens fazem aos olhos de Deus. É altíssimo o grau de esterilidade com que Deus acusa os homens em todas as Escrituras. Pastor, e as obras boas? Obras de caridade, obras de ajuda, certos gestos humanos. O senhor está jogando isso tudinho fora, pastor. Não fica nada. Está desprezando qualquer ato de bondade, de misericórdia que o ser humano faz por aí, que tem muitas. Não, eu não estou desprezando. Existe, não estou dizendo que não é. Claro, o mais perverso dos homens pode ser, pode ter e tem, algum gesto de, na vida dele de bondade ou de ajuda a alguém dentro do contexto, na cabeça dele, sim. Mas o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo é que, aos olhos de Deus, para os valores eternos, esses atos de bondade não servem. Não eliminam o fato de que o que o homem planta ao redor dele, de uma maneira geral, de uma maneira predominante, é esterilidade. Os atos de bondade dos homens, espaçados por aí, não tira ninguém do inferno. Não aproxima ninguém de Deus. São estéreis. Os atos de bondade do homem são estéreis aos olhos de Deus. Isaías 64:6, para citar um versículo só, poderia dizer muitos outros. Isaías 64, versículo 6. Vejam aqui. O que, é que Deus pensa dos atos de justiça dos homens? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como o trapo da imundície, está certo? Ah! Todas as nossas justiças são como o trapo de imundícia. Mas que profetinha exigente, mas não é o profetinha, o profetão, não é o profeta que está falando aqui por ele próprio, uma opinião de Isaías, é o próprio Deus que está falando através do homem chamado Isaías. Isso é palavra de Deus. Isso é padrão divino. Agora, o padrão divino é exigente. Claro, ele é puro. Ele é santo de coração. Haveria de não querer a santidade ao redor dele. Mas o que ele olha são... O que ele vê são, é esterilidade. Como trapo da imundícia, nossas justiças. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Muito bem, Eliseu resolve purificar com sal a água de Jericó. Vamos resolver esse problema. Ótimo, já. Eliseu foi sensível. Então ele foi lá na cisterna, na caixa d'água principal da cidade, derramou sal. Depois ele foi de casa em casa, igual o pessoal aqui da Sucã, ele foi de casa em casa derramando sal nas caixas d'água das casas. Pronto, e resolveu o problema. Certo? Não, errado. Ele foi no manancial. Ele foi na fonte. Se ele tivesse tornado boas as águas nas cisternas e nos reservatórios ao longo da cidade, quando aquelas águas, que agora estavam com água boa, quando eles secassem, eles iam ter que encher de novo. Encher com o quê? Com a velha água ruim. Não adianta o homem querer reformar a si mesmo, mudando hábitos. Não adianta. E este é um erro que a humanidade tem cometido, acho que desde que Adão entrou no mundo. O pecado entrou no mundo através de Adão. Treinando autocontrole, tomando decisões, especialmente no dia 1 de janeiro, nunca mais faço uma lista das decisões que eu não faço mais este ano. Fazendo meditação, de alguma forma, praticando exercício, lendo pilhas de livros de autoajuda. Algumas dessas coisas podem até ser boas. Podem até ser boas. Mas não resolvem o problema do homem, que é interno. Que é o coração ruim que ele tem. Não resolve. Não seria mal Eliseu ter corrigido as águas aqui dos reservatórios, como eu falei, mas não adiantaria. Então ele teve que ir na fonte para poder resolver. Uma vez purificada a água na origem, dali para frente, todos os reservatórios, dali por diante, que fossem enchidos, dia a dia seriam puros. Claro. O problema do homem não está na educação que vem do berço. Não, o fulano é ruim, porque a educação dele foi muito ruim. É não. A educação pode influir, influi, é evidente, mas não é o problema. Cultura. Não, o problema do homem hoje é a vida moderna. Vida moderna, muito estressada. Então, esse mal que tem no mundo, toda essa violência, tudo aí, é por causa da nossa cultura muito apressada, da mídia, tudo muito ligeiro, internet, etc. Não, não é não. Não é não. Aonde está o problema? Vamos ver o que os médicos dizem, que os médicos aqui devem falar. Não devem falar nada. O que é que médico entende de natureza humana? Estava vendo um artigo essa semana e engoli assim, atravessado umas duas vezes em que o autor ou a autora, falando de psiquiatras e estudantes da... até cientistas que estudam a mente humana, chamando de doutores da alma. Ah, mas entrou ruim esta expressão. Que bobagem. Que bobagem. Que disparate. Os médicos entendem um pouquinho de coisas que se tem descoberto empiricamente ao longo dos anos, dos séculos e até dos milênios. Mesmo assim, fazem teorias que hoje, que daqui a poucos anos, vão estar completamente invertidas, de cabeça para baixo. E assim tem sido geração após geração. E o ser humano não aprende isto. Não quero criticar os médicos, inclusive os que tratam da mente, ou do cérebro, dessa a linha de mente e cérebro, de neurônios e química, e é muito complicado, né, meu papel aqui agora. Quero criticá-los. Graças a Deus pelos médicos sérios, pelos cientistas, pela ciência, que nos ajuda em muitas coisas. Tudo bem, não tenho nenhum problema com isso. Não quero rebaixá-los, mas não quero glorificá-los. Um milímetro. Não quero exaltar ninguém. Um milímetro acima do que é razoável, como ser humano, como criatura, que não entende as coisas da natureza do homem. Não entende. Quem entende é Deus. Na humanidade inteira, só existe um doutor de alma, o doutor da alma. O homem, Jesus Cristo, que é Deus. O Senhor Jesus Cristo. Só Ele é doutor da alma do homem. Não vamos, então, abrir livros de psiquiatria ou psicologia ou de estudos científicos que servem de mente ou de comportamentos humanos para saber qual é o mal do ser humano. Vamos deixar que o único doutor da alma com B maiúsculo fale. Mateus 15, 10. Ele diz. Mateus 15, versículo 10 em diante. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos do barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios. Aí vem a lista. Maus desígnios. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O coração. Essa é a fonte da água má. Aí água entre aspas. Da natureza má do ser humano que contamina tudo. O coração aqui, entenda, a alma, o ser interior. Parece que agora andam dizendo que estão descobrindo que as pessoas podem mudar maus hábitos e até características da personalidade. Não duvido que algumas mudanças superficiais podem ocorrer aí com uma boa dose de disciplina pessoal, de alguns cuidados, de algumas decisões que a pessoa chega a tomar. Mas não passariam de reformas muito superficiais, parciais. Se Eliseu, em vez de ter purificado as águas das cisternas uma vez só, dissesse, não, vamos fazer o seguinte, todo mês eu vou ficar vindo aqui, não se preocupe, todo mês eu vou ficar passando aqui, e vou ir purificando todo mês as cisternas e as caixas d'água de vocês. Ajudaria, né? Claro. Vocês preferem isso ou nada? Vamos embora. Vou deixar a água do jeito que está. Ou todo mês eu passo aqui e vou de casa mudando a água da casa de vocês. Vocês preferem o quê? Lógico, não. Para deixar como está, é melhor assim. Mas, é melhor fazer isso que o senhor está dizendo. Mas, bom mesmo, bom seria o senhor dar um jeito definitivo. Porque não vai resolver o nosso problema. Vai amenizar, vai ajudar, vai ser um paliativo, mas realmente não vai resolver. Mesma coisa na área espiritual, amigos. O homem precisa de uma mudança radical na fonte de onde procede a sua má natureza. E para que essa mudança radical ocorra, é preciso lançar-se o sal da palavra de Deus. É através da pregação da palavra de Deus que vem a transformação pela fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17, eu não vou lá. E quem faz a pregação? Quem lança este sal da palavra de Deus? Os crentes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, aparentemente eu poderia já pensar em encerrando a mensagem, dizendo, então, irmãos e amigos, do jeito que Eliseu tornou boa a água de Jericó, jogando sal na fonte, nós que temos a palavra de Deus, conhecemos pelo Espírito Santo, nós que já somos convertidos a Cristo, devemos mudar a natureza das pessoas, lançando sobre o coração delas a palavra de Deus. Certo? Errado. Eliseu não fez nada com as águas de Jericó. Eliseu não fez nada com as águas de Jericó. Versículo 21, eu não dei ênfase, vou dar agora. 2 Reis, capítulo 2. Voltando ao nosso texto. 2 Reis 2 e 21. Aí está o segredo. Aí está a frase mais importante do texto. Talvez passar desapercebidamente. Esse Eliseu é o tal coisa nenhuma. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis. Eu tornei saudáveis. Quem é Eliseu? Não, o Senhor Jeová, Deus, eu tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Foi Deus quem mudou a natureza daquela água. Foi Deus quem fez com que a morte e a esterilidade cessassem daquele manancial. Eliseu não passou de um instrumento para Deus realizar um grande milagre. Acho muita coragem aquele homem dizer que esse é um dos milagres pequenos de Eliseu. Eu não teria coragem nunca de dizer um negócio desse. O milagre foi enorme de Deus. Não que ele estava querendo dizer que Eliseu tinha feito um milagre no lugar de Deus. Não era essa a opinião dele. Mas dizer que é pequeno. Esse foi o ponto que eu não concordei. Todos os milagres da Bíblia tiveram sua origem em Deus. Todos os atos de bondade, justiça, compaixão, de tudo que é benigno, tudo procede de Deus. Na verdade, o Deus Trino é o grande manancial de tudo que existe de bom na face desta terra. Então, quanto à mudança radical do coração do homem, quem efetua não é aquele crente que prega, é Deus. Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19. Deus falando, novamente, primeira pessoa do singular, depois veio um contexto, quem quiser olhar, dar-lhes-eis um só coração, espírito novo, porém, Deus falando, eu dou o coração novo, um espírito novo, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. É uma mudança profunda que vai lá na raiz, vai lá na fonte, tão profunda, que em segundo, eu vou ler agora umas quatro ou cinco passagens, que quem quiser me acompanhar com uma certa rapidez, vamos, quem não, apenas ouça. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, eu quero agora falar, quero mostrar, antes de encerrar, a profundidade da transformação que Deus opera no coração do homem pecador, perdido, condenado. Deus, segundo Pedro 1 e 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Quem é que pode inserir natureza divina num ser humano, senão o próprio Deus? Por meio de Cristo, Deus atua no coração, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 6. Eu já cheguei lá. Pastor, é covardia, né? Não, mas não é tão covardia, não. Vamos tentar chegar lá ligeiro. 2 Coríntios 4 e 6. 2 Coríntios 4 e 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele mesmo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E essa transformação profunda que Deus faz nos corações equivale a receber vida depois da pessoa ter estado morta nos seus pecados. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Vejam como é profunda. Não é uma reformazinha. É muito comum quando alguém se converte, outro dizer, ah, fulano, tu mudou de religião, né? Não, eu não mudei de religião. Ah, agora tu fizeste uns votos, ou tomou algumas decisões na vida. Não, quer dizer, decidi, mas não é assim, não. E o que é? Eu fui transformado por dentro. Deus foi lá na fonte do meu coração e mudou o que era mal em bom. Ah, eu sei, foi o pastor fulano, foi? A mensagem do pastor. Não, foi a mensagem do pastor fulano. Foi Deus. Ah, foi a música linda. Não, foi o livro do autor ciclano. Não. A pessoa está morta. Para levantar um morto, só Deus. Morto espiritualmente, Efésios 2, 4 a 5 está aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e a passagem continua. O que eu quero mostrar é que é uma transformação tão profunda que ela é chamada de uma ressurreição espiritual. Da morte para a vida. Não é uma adesão a uma religião nova. Não é uma mudança de religião ou de atos religiosos. Não é. Aquele que foi alvo desse trabalho profundo de Deus nos corações, ele torna-se uma nova criatura. Eu não vou até lá, mas muitos sabem de qual. Quem quiser anotar 2 Coríntios 5 e 17, nós agora somos novas criaturas em Cristo. As coisas antigas já passaram. Resultado. Veja o que sai de um coração purificado por Deus. Por Deus. 1 Timóteo 1 a 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Certas verdades da Bíblia, elas são afirmadas de uma maneira tão discreta que às vezes ela é quase imperceptível aos olhares mais atentos. Olhem aqui. Estou em 1 Timóteo 1 a 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. Pode parar aí. Essa frase é fantástica. Por quê? Porque ela está em conflito. Vou tirar a palavra conflito. Contraste direto com a lista que quem forneceu sobre o coração do homem. É do coração que procede homicídios, furto. Quem deu a lista? Cristo, em Mateus 15. Agora vem Paulo, escrevendo para Timóteo, dizendo que o que procede de um certo coração é amor. Não é homicídio? Não é prostituição, Senhor Jesus Cristo? Cadê aquela lista? Ah, aquela lista vinha de fontes más. Essa lista nova aqui, que no caso foi de um item só, mas que item? Amor. Que procede de um coração o quê? Puro, purificado pelo Espírito Santo de Deus. É outra lista. O coração de uma pessoa convertida a Cristo ainda tem pecados. E de lá, infelizmente, ainda procedem, sim, coisas ruins. Mas não é mais o que caracteriza aquele coração. Não é mais. E para efeitos de vida eterna e de segurança da salvação, tudo que procede de um coração puro, aos olhos de Deus agora, é bom. Porque judicialmente o que vem de ruim já passa direto para a cruz de Cristo. Então não é mais nem julgado. Amor que procede de um coração puro. Que contraste com a lista do Senhor Jesus Cristo, falando do homem natural, do homem sem ele próprio, Cristo. Quanto a nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, compete apenas lançar a palavra de Deus, como a Eliseu competiu apenas jogar sal no manancial. Em ambas as ocasiões, o poder foi de Deus. E essa afirmação, essa lembrança que eu estou fazendo aqui, é importante para nós não exagerarmos na exaltação aos heróis da Bíblia, que não passam de seres humanos, exceção à parte, a obra do Senhor Jesus Cristo, todos os outros são seres humanos, pecadores e muitos perdoados em Cristo. Todos os heróis foram perdoados em Cristo, mas muitos que estão lá não são de Cristo. Nem exagerar quanto aos mártires da igreja. É bom ler biografia de santos antigamente. Quando eu digo santos, pessoas salvas em Cristo, não santificadas por homens, que isso não vale coisa nenhuma, mas a santificação que vem do Espírito, levira de grandes santos. Sim, é muito bom, é muito edificante. A história da igreja cristã tem vidas belíssimas de pecadores convertidos pelo amor de Cristo. Então não vamos exagerar, vamos aprender com eles, mas não mais do que é fazer. E nem vamos exagerar nos crentes que servem para você hoje de modelo. Você tem seus modelos? Tem, eu tenho os meus. Tem os modelos de crentes fortes na fé. Vamos chamar desta forma, ou razoavelmente fortes na fé. Não exagere nunca quando pensar em ser humano. Porque o melhor modelo de um salvo é o que é pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus. O cidadão de Jericó, que ficassem gratos exclusivamente a Eliseu, estariam sendo muito ingratos para com o verdadeiro autor daquele milagre. Tudo bem que ficassem gratos a Eliseu, claro, mas de maneira secundária, reconhecendo que ele foi apenas usado. Quanto a nós, crentes, sejamos fiéis no lançar do sal da palavra de Deus nas pessoas, tentando atingir o mais profundo delas. Quanto a você, amigo, sem Cristo, volte-se para Ele, pedindo um coração novo. Só Ele, Deus, pode produzir em você um coração de onde não mais sairá morte eterna, nem esterilidade, mas boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nelas. Esterilidade, não mais. Só Deus pode lhe dar em Cristo um coração de onde vai proceder vida em vez da morte e frutos para Deus em vez de esterilidade. Um coração que agora vai se alegrar com as boas obras. Como eu falei, esse coração ainda vai pecar, sim, mas a grande mudança já vai acontecer. Você vai ficar muito triste quando pecar, vai pedir perdão a Deus, vai confessar, estará perdoado e pronto para continuar a sua batalha aqui neste mundo, mas agora servindo a Deus e praticando obras que aos olhos de Deus agora são boas obras, porque Ele mesmo as preparou. E Deus vai fazer uma mudança radical no seu coração, que vai ocorrer no momento em que você se arrepender dos seus pecados, reconhecer-se de fato perdido, sem nenhuma esperança, e aceitar Cristo como seu Salvador. Quanto a nós, crentes, nós somos apenas os Eliseus de hoje. Servos de Deus, não mais sem poder nenhum em nós próprios, prontos para fazer o que Cristo mandar. Deus mandou Eliseu lançar sal, ele lançou outros procedimentos com os milagres, outros milagres, ele assim o fez. Então nós estamos prontos para fazer o que Deus mandar. E na base destas ordens divinas para nós, a pregação da palavra de Deus. E estamos ansiosos, sim, para derramar o sal da Bíblia no seu coração, lá dentro, o mais que nós pudermos atingir, sabendo que nossa ação é muito pequena e não alcança, mesmo na acepção da palavra, não alcança coração, mas Deus pode alcançar esse coração. E se Ele quiser, Ele transforma o poder, com o poder dEle, este coração em manancial de águas puras. E se você se converter, e se você um dia for batizado, e quiser um dia você será membro da Igreja Batista Manancial. Graças a Deus temos o nosso nome dentro desta ideia de que o próprio Deus é o manancial de tudo que é bom. E que aquele que é convertido em Cristo torna-se um próprio manancial em Cristo, das coisas boas em Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta pregação. Que o Teu Espírito Santo leve o sal que foi distribuído aqui, deste púlpito, das bocas dos irmãos que cantaram, dos que deram testemunho, dos que falaram, de toda a forma diversificada em que a Tua palavra foi espalhada aqui nos corações. A usar a lógica, a usar argumentos razoáveis, nós estamos, Senhor, tentando alcançar os corações para não parecer alguma coisa trevloucada, mas na realidade nós sabemos que a Tua palavra é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, poder de Deus. Então, por mais que nós procuremos alcançar a mente do homem, o coração, nós sabemos, Senhor, que estamos apenas lançando sal. Mas quem transforma, quem faz realmente esta mudança radical, quem usa o poder, és Tu. Pois transforma corações nesta noite, corações maus, que têm produzido ao redor esterilidade. Transforma hoje corações, se Tu quiseres, em Cristo, para que se tornem mananciais de vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz e ressuscitou, para que pudessem ser transformados por dentro desta forma, nós pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.